aumentando a qualidade. Agora, no âmbito da produção não material, não é possível, porque o aumento da produtividade, né, força a baixa da qualidade. E a tendência que está sendo posta hoje para as universidades, para a produção científica, né, é de subordinação da forma da produção não material à forma que vigora na produção material. Né? Mas por que na produção material é possível? Porque, como nós sabemos, a partir das análises de Marx, né, a produtividade significa o incremento dos lucros, dos rendimentos daquilo que é investido. Né? Então, trabalho produtivo, né, é trabalho que gera mais-valia. Né? Trabalho improdutivo é trabalho que não gera mais-valia. Então, as empresas que atuam na produção material, elas podem aumentar a mais-valia, né? Aumentando também a qualidade, por efeito do incremento tecnológico. Então, na medida que você introduz os recursos tecnológicos, você aumenta a produtividade, que os trabalhadores passam a produzir mais, né? E a qualidade não é prejudicada porque o incremento tecnológico assegura a qualidade. Né? Agora, na produção não material, né, isso não é possível, porque aí aquilo que está sendo produzido, né, depende do trabalho subjetivo. Né? Então, não é possível aí elevar ao alto grau a objetivação do trabalho. Né? E é nesse sentido que, na medida em que se cobra maior produtividade pelos critérios quantitativos, a qualidade é forçada para baixo. Porque se o professor tem que produzir pelo menos 2 artigos por ano, né, então esses artigos não vão ter a qualidade que teriam se ele pesquisasse vários anos para depois traduzir isso. E é por isso também que isto é medido pela quantidade numérica para os professores, né, e é medida pelo tempo para os alunos de pós-graduação. Porque um aluno que faz mestrado, ele vai produzir só uma dissertação. Então, sua produtividade não pode ser medida. Não, em lugar de produzir uma, você produz 2, certo? Mas vai ser medida em termos da redução do tempo, né? Quer dizer, a mais-valia relativa e não a mais-valia absoluta. Redução do tempo. Então, você reduz o tempo do mestrado, que aí você vai ter mais dissertações de mestrado em menos tempo. A mesma coisa no caso do doutorado, certo? Porque o doutorando produz uma tese só. Então, você não pode pedir para ele que, para ser mais produtivo, produza 2 teses no seu doutorado e não uma só. Né? Agora, no caso dos professores, né, você pede que ele produza mais artigos em menos tempo, né? Mais pesquisas em menos tempo, mais livros em menos tempo, mais Então, é a lógica da produção não material transposta para... Aliás, desculpem, a lógica da produção material transposta para a produção não material. Né? Bom, o Luciano também perguntava como é que nós veríamos o processo de transformação, como é que nós veríamos incrementar a transformação, né? Bom, incrementar a transformação, né, é transformar essa forma social, esse tipo de sociedade, né? Então, isso significa se inserir num processo revolucionário, né? Quem está interessado em revolucionar a sociedade, né, não são os setores dominantes, porque os que dominam querem manter, certo? Para transformar é preciso estar articulado com aqueles que são dominados nessa sociedade, que são explorados nessa sociedade. Né? E na universidade, os setores interessados nisso são minoritários. Né? Então, nesse sentido que... a universidade vive as contradições próprias dessa forma social na qual ela está inserida. Porque ao mesmo tempo que ela é chamada a consolidar e a manter essa ordem, né, ela é chamada pela exigência de produção científica e, portanto, de busca da verdade, ela é chamada a romper com essa ordem, né, mostrando como essa ordem não atende mais às necessidades sociais, necessidades humanas, certo? Então, é nesse contexto. Infelizmente, meu tempo já mais do que estourou, e eu queria, então, agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre essas questões, né, e agradecer também a paciência e a atenção de vocês durante todo esse tempo, né, e passar logo a palavra para o Roberto, senão ele não vai ter mais tempo de poder falar com vocês. Obrigado.
Foi muitíssimo beneficiado já pelas reflexões do professor Saviani. Eu gostaria de fato reforçar no debate sobre o departamento, né, que já foram questões que o Álvaro, né, mas também outros abordaram, a centralidade do compromisso com a formação. Me parece que, de fato, a universidade hoje perdeu o horizonte da formação humana. Perdemos o horizonte da formação, não? Os esforços não são articulados, não há um esforço deliberado, teleológico, no sentido de pensar que a universidade é uma instituição que deve assegurar um grau sofisticado de formação humana. E o departamento, ele tem que ser uma estrutura administrativa que fortaleça o projeto de formação. O problema é que ele foi criado sob a égide da 5.540, ou seja, da ditadura, onde uma certa racionalidade, meios e fins, né, a negação da possibilidade de duplicidade de meios, etc., comprometeu a formação. Então, o debate, a meu ver, não é acabar com uma instância básica. Eu defendo a existência de uma instância básica de democracia na universidade. Se nós não temos o departamento vinculado a processo de formação, tem que ter uma outra estrutura básica que está vinculada aos processos de formação, porque senão fica um cenário hobbesiano da luta dos mais fortes. Muitos defendem que o departamento tem que acabar porque, no momento de interdisciplinaridade, de transdisciplinaridade, não cabe mais falar em departamentos, etc., que agora temos que manter os núcleos de pesquisa, etc. Eu vejo muito problema nessa formulação. Porque é óbvio que a história da ciência, ela altera a maneira como o campo e as áreas de conhecimento vão sendo, obviamente, modificadas com tempo. Mas, a meu ver, a disciplina não é apenas um território de conhecimento, ou não deveria ser um território de conhecimento. A disciplina significa que é um conhecimento disciplinado. O que é um conhecimento disciplinado? É um conhecimento científico, que tem método, que tem critérios de rigor, que tem uma coerência teórica, que tem, enfim, procedimentos que são disciplinados. E é isso que define. Agora, a natureza da disciplina, ela é histórica. Quando se abandona a perspectiva de disciplina ou de instâncias básicas de democracia, na realidade, acaba prevalecendo os grupos mais fortes, que são, obviamente, os que têm vinculação mais orgânica com os interesses dos setores dominantes. E acho que isso, no lugar de fortalecer a democracia, fragiliza a democracia. Ao contrário, né, torna a democracia quase que impossível na universidade. Um debate fundo que nós não tivemos tempo de fazer, né, é o problema da inovação. Reparem que hoje, basicamente, o argumento de mudança na função social da universidade é que a universidade deve ser uma instituição comprometida com a inovação tecnológica. Esse debate não é simples de ser feito, porque, na realidade, o que se chama de inovação tecnológica seria melhor denominado, a meu ver, de pesquisa e desenvolvimento, que é o conceito consagrado na história da ciência, dos processos tecnológicos. E a pesquisa e desenvolvimento, ela fundamentalmente é feita dentro dos departamentos de pesquisa das empresas e nunca na universidade. Tem um estudo de um professor da Universidade da Pensilvânia, Mansfield, que ele mostra que de cada 10 inovações nos Estados Unidos, 9 nasceram basicamente dentro dos departamentos das empresas. E não tem nada estranho nisso, porque pesquisa e desenvolvimento está vinculado a processos que a universidade não tem meios de fazer. Por todos os motivos. Primeiro, por causa de escala. Se você tem um princípio ativo de um medicamento, isso o Sérgio Ferreira, lá de São Paulo, discutia há um tempo atrás. Você tem um princípio ativo de um determinado ser vivo qualquer, que pode ser um medicamento, para ser transformado em medicamento, você tem que ter escala de matéria-prima na ordem de toneladas. Você tem que ter processos de geração, de transformação em energia, de equipamentos, que obviamente a universidade não pode ter. Isso é a empresa que faz. E a outra dimensão da inovação tecnológica ou da pesquisa e desenvolvimento é uma espécie de hiperfetichização da mercadoria. O que é isso? É transformar a mercadoria em objeto do desejo do consumidor. Você pega esta lapiseira, tem grafite, etc., poderia ser da mesma forma do lápis, mas tem um design, tem a marca, tem a propaganda, e isso gera um objeto de desejo. Olha, poxa, eu quero ter muito essa lapiseira, eu quero ter muito esse caderno, quero ter muito aquele celular, que não necessariamente envolve conhecimento novo, original, mas exige conhecimento sofisticado, muitas vezes, acoplar tecnologias existentes, câmeras, gravadores e reprodução de música. Enfim, você tem diversos artefatos, mas tem o design, tem a publicidade, por isso é feito nas empresas. Por que que no Brasil, hoje, todo o grosso do financiamento está sendo direcionado para inovação, se é uma impossibilidade isso ser feito nas universidades, nos países do G7, eu estou me referindo. Porque, a meu ver, nas cadeias produtivas que nós estamos inseridos no mercado mundial, o Brasil não tem cadeias, etapas da cadeia produtiva que envolvam conhecimento original na produção tecnológica. Reparem que antes tínhamos uma indústria automobilística, agora temos montadoras de automóvel. Uma coisa é a indústria, que envolve um encadeamento de cadeias produtivas. Outra coisa é você ter montadoras. E as empresas que estão aqui, isso é possível verificar empiricamente, com os recursos que são liberados para inovação. Toda vez que o FINEP abre edital, eles identificam um público potencial de 50 mil empresas que podem concorrer àquele edital. Aparecem 100. E dessas 100, duas empresas ficam com 85% dos recursos, Petrobras e Embraer. Por quê? Isso se chama capitalismo dependente, ou seja, no Brasil, as empresas não querem imobilizar capital fixo com pesquisa e desenvolvimento. Estamos inseridos em formas de associação de frações burguesas locais e mundiais, em que isso é uma irracionalidade se fazer aqui no Brasil. E, portanto, estão todos muito felizes produzindo sem ter os seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento. De cada 10 doutores no Brasil, 9 trabalham no setor público. Nos Estados Unidos é exatamente o inverso. Aqui não há contratação de força de trabalho sofisticada. Nós temos 650 mil engenheiros no Brasil formados, mais ou menos 600 e alguma coisa. Trabalham com engenharia 270 mil. O resto trabalha em outras funções. O que se quer da universidade quando há parcerias público-privadas, etc.? Quer que a universidade faça serviços. E pode ser serviços de maior sofisticação ou de menor sofisticação. Hoje, o sequenciamento genético, pensemos, né, o X-Tela, lá em São Paulo, todo mundo comemorou que o Brasil contribuiu para sequenciamento genético do pulgão lá da Lara. Enfim, é um trabalho que envolve força de trabalho sofisticada, são doutores, equipamentos caríssimos que são custeados pelo Estado aqui, e as empresas estrangeiras contratam no Brasil e na Índia para fazer laboratórios de universidades para fazer o sequenciamento. É trabalho braçal. Quem está falando isso foi a ex-presidente da SPPC, foi a Glacy Duncan. Lá do Paraná, falou, não, isso aqui é trabalho braçal. Agora, é um trabalho sofisticado, mas é braçal. Não é produção do conhecimento ali. Então, na realidade, a pesquisa e desenvolvimento, quando ela ganha esse peso, ela gera serviços, produz serviços na universidade. Como é que a gente vai coibir isso? Primeiro, a meu ver, é bloqueando os mecanismos que permitem auferir lucros com esse tipo de transação nas fundações. Remuneração de professores, diversas formas que não são regulares. Empresas laranjas que estão pululando nas universidades. E temos outros elementos, a meu ver, que devem ser trabalhados de forma mais sistemática, né? Particularmente, me parece hoje muito importante que as universidades estejam mais atentas a princípios de funcionamento da instituição pública, do seu ponto de vista, até de questões que estão vinculadas à ética. Eu posso compreender a importância de termos o desenvolvimento de sondas para prospecção de petróleo em água profunda. É óbvio que a universidade tem que estar envolvida nisso. Agora, não me parece muito razoável que nós chamemos a Halliburton para estar organizando seus negócios na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A universidade pode ter compromisso de fazer isso com princípios outros que não o de ter uma empresa que foi operadora da ocupação militar no Iraque. Não dá, gente. Não dá, e fica complicado, né? Eu acho que então tem um problema da ética, né, que é uma questão, a meu ver, muito grave. Para concluir, uma última rápida reflexão sobre o Congresso. Me parece que é muito interessante, Mauro, que tenhamos um processo que tenha um Congresso que seja estatuinte. Eu acho que o conceito de Congresso é muito fecundo para pensar um processo estatuinte. Então, acho que aqui temos um ponto de partida. Agora, é muito importante também que nós tenhamos a possibilidade de fazermos grupos de trabalho que já sejam parte do processo de Congresso, para sabermos o que é a nossa agenda de trabalho, porque essa agenda de trabalho não está dada. A gente parece que ela está dada. Quer dizer, você escuta uma contribuição como a do professor Saviani sobre o departamento e a desconexão do departamento com a formação. Temos, obviamente, questões que só vão aparecer como problemas se tivermos um processo com tempo de amadurecimento em grupos de trabalho para sabermos o que é essa agenda. Eu gostaria de insistir num aspecto. Nós não fizemos a crítica ao modelo que a ditadura nos deixou com a radicalidade necessária. Nós não conseguimos fazer isso, né? Então, acho que aí temos um ponto fundamental, e acho que a ideia de fazer esse diagnóstico mais fino é fundamental. Obviamente, teremos dificuldades, e essa contradição que está colocada, né, entre um processo que está instituindo algo novo e um conselho que, obviamente, é herdeiro da tradição, da continuidade, da, entre aspas, inércia, né, isso, obviamente, e o processo que, a meu ver, pode cambiar, esse pode modificar, é um processo de esclarecimento da comunidade, de debates, como estão sendo feitos, mesmo que com grupos pequenos, mas tem que ter trabalhos deliberados, a gente levar a formação, particularmente dos estudantes. A minha experiência na universidade mostra que nos momentos de tensão maior, de definição de rumos da universidade, prevalece nos estudantes uma visão mais generosa e mais estratégica de olhar para o futuro da universidade. Nós vimos isso quando estávamos discutindo um processo de adesão ou não à EBSER, na sessão do Conselho Universitário, em que tivemos uma sessão com 1.000 pessoas, algo que nunca tinha acontecido na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aquela presença das 1.000 pessoas, obviamente, exigiu que a universidade parasse para pensar mais profundamente se iria ou não fazer aquele contrato, e prevaleceu que naquele momento não faríamos o contrato, né, com a IPSER. Então, acho que o processo de mobilização, de politização, é o que é decisivo nisso. Uma última palavra em relação ao problema, digamos, de agenda, né? Quer dizer, o que seria essa agenda pensando os processos externos, né? A participação da comunidade externa. Eu não sei se hoje nós conseguimos fazer o balanço com a radicalidade necessária sobre quem são os aliados da universidade pública. Quem quer uma universidade pública, pública? Esse debate não é simples. Porque, com todo o conservadorismo do modelo napoleônico, está claro que no modelo napoleônico existe o horizonte de um projeto burguês, de um projeto de nação autopropelida. Então, em determinados processos de mudança da universidade francesa, a burguesia apoiou. A mesma coisa aconteceu na Alemanha. Podemos dizer, talvez com mais reservas e mais cuidados, que frações burguesas apoiaram mudanças importantes na Constituição da Universidade Autônoma do México, sobretudo a partir do período, digamos, que se retomam processos mais críticos, né, para os anos 30, 40, em que no México nós vamos ter uma conceituação mais forte de autonomia, né, tanto que as universidades se autodenominam como instituições autônomas. Mesmo um reacionário e sanguinário presidente como Irigoyen, na Argentina, de alguma forma contemplou reformas que os estudantes estavam reivindicando na Argentina, como acesso livre à universidade, o governo compartilhado, a partir das reformas de Córdoba de 1918, né, daquelas lutas dos estudantes de Córdoba, frações burguesas apoiaram. No Brasil, o esforço que foi feito nesse sentido foi, de certa maneira, o projeto da UNB, que foi ceifado pela ditadura. Eu concordo muito com a análise que o Florestan faz de que nós não temos hoje no Brasil frações burguesas que contemplem uma reforma universitária e que assegure um grau maior de autonomia, né, uma especificidade universitária, como parte do seu projeto de classe. Ao contrário. Eles pensam a universidade como uma instituição, ou até melhor, uma organização operacional de serviços. E pensam a formação de força de trabalho com menor complexidade simbólica. Né? Temos esse processo que Saviano se refere, do processo de Bolonha, da introdução do modelo dos community colleges estadunidenses, de uma formação mais aligeirada, que a prioridade conferida hoje aos IFETs, por exemplo, testa muito isso, né, nesses cursos mais breves. Então, isso está indicando um horizonte para a formação da força de trabalho, formação do exército industrial de reserva em várias áreas, etc. Isso nos leva a buscar outros aliados. Porque se não temos, dentro dos setores burgueses dominantes, frações que apoiem uma reforma universitária, quem tem interesse hoje na universidade? E é interessante constatar que os documentos dos donos do dinheiro e do poder nem falam mais de universidade na América Latina. Peguem os últimos anos, os documentos do banco, eles só se referem à educação terciária. Educação terciária, educação terciária, educação... Não fala mais em educação superior e universidade. Educação terciária, educação terciária. Permanentemente é uma outra denominação. Quem reivindica a universidade? O movimento Sem Terra reivindica a universidade. O movimento dos povos indígenas do Equador, a CONAI, reivindica a universidade. Então, acho que vamos ter que aprender a dialogar com o povo, com os trabalhadores, né? E isso é um processo que não é curto, não é de curto prazo, mas os setores que querem transformar, de fato, a universidade, na perspectiva que nós estamos discutindo aqui, terão que buscar aquilo que o Florestan chamou de um novo ponto de partida. Ou seja, a gente não faz a revolução dentro da universidade, precisamos ir para fora. Precisamos ter uma interação maior Né? E isso, nesse momento, obviamente, é difícil, porque é por suposto que a universidade não é a instituição que detona esse processo. Isso é parte de um processo de mudanças que devem acontecer na sociedade de uma forma mais ampla. Mas temos um papel próprio para fazer isso. Temos uma especificidade que é levar a agenda da educação, e aí não só a educação superior, mas da educação para as demais entidades que os trabalhadores estão se organizando, para colocarmos a agenda da educação como parte da agenda da luta geral dos trabalhadores. Eu acho que esse é o desafio mais estratégico, enfim, que não é de curto prazo. Agradeço também muitíssimo a paciência de vocês, né? Já está tarde, enfim, está todo mundo já cansado, enfim. Mas certamente esse debate é muito empolgante, muito importante. Felicito muito vocês. Claro que isso certamente vai envolver processos delicados, tensos, contraditórios, mas o que vale mais nesse momento é uma visão estratégica que vamos ter que construir na universidade brasileira, enfim, para sairmos de um impasse que está nos colocando diante da possibilidade de ter a conversão das universidades de instituições em organizações de serviços. Acho que é isso que está, e de formação de força de trabalho de menor complexidade. Então, os dilemas são enormes e, portanto, as lutas terão que ser igualmente complexas. Mas, enfim, a história se move, estamos produzindo e tentando construir a história. Parabéns a vocês também.
Bom, agradecemos então mais uma vez a presença de todos, especialmente dos nossos palestrantes. Tá? Queria deixar com vocês aqui só um certificado de participação no nosso debate e uma pequena lembrança também como agradecimento pela presença de vocês. Muito obrigado, então, mais uma